Amém. Hoje eu quero continuar a palavra da manhã. Estudamos a respeito desse Deus que cura lugares. E estudamos em especial a oração de Elias. Eu queria estudar esse texto da palavra de Deus com você. Mas por isso, antes de ler a Bíblia, estenda as mãos assim, em sinal de rendição a Jesus. Repete aí comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tiago capítulo 5, versículo 17. A Bíblia vai dizer assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Nós temos estudado que Deus cura lugares. Deus pode curar o lugar onde você mora. Deus pode curar o lugar onde você trabalha. Deus pode curar uma cidade. Quantos creem nisso? Eu gosto do texto da palavra de Deus que você conhece, que diz em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra curar, sarar, no hebraico, rafá, significa tornar são, tornar saudável. Mas quando ela está relacionada à pessoa de Deus, ela pode significar médico ou aquele que cura as feridas das nações. E em vários textos, a Bíblia nos apresenta Deus como aquele que cura lugares. O Senhor curou as águas de Jericó através da oração de Eliseu. O Senhor curou a cidade de Jerusalém depois das orações de Neemias. Hoje nós vamos estudar que Deus curou a terra de Israel através das orações de Elias. A Bíblia vai nos mostrar que no tempo de Elias, o pecado se tornou sistêmico. Com a liderança de Acabe e Jezabel, eles implantaram o culto a Baal e começaram a torcer as leis do Senhor. Eram reis e autoridades, e por conta disso, o povo se viu refém de um pecado que agora estava no sistema, na lei. Quem não cumprisse era perseguido. Essa é a realidade que cercava esse povo nesse tempo. Mas como enfrentar o pecado que se torna sistêmico? Como vencer as batalhas quando aquilo que é pecado se torna lei? Eu compartilhei hoje de manhã que hoje no Brasil vários projetos de lei, eles representam sim a institucionalização da iniquidade. Eu recebi um documento esses dias de um projeto, já passou no CCJ, tá, de regulamentação do jogo do bicho, dos bingos, dos cassinos no Brasil. Se esse projeto passar no Senado, em Curitiba, nós vamos ter 11 casas de bingos e mais alguns cassinos. E sabe, na hora que eu li a reportagem, eu lembrei da minha mãe. Ela orava tanto para que o bingo aqui do lado fechasse. Nós oramos tanto nesse sentido. E Deus ouviu a nossa oração. Os bingos, não só o bingo do lado, fecharam todos. Eu quero me levantar nesses dias para orar. Isso não vai acontecer em nome de Jesus. Também essa semana eu entrei ali nas redes sociais do William Douglas, o juiz que veio ministrar para nós. E ele estava contando o caso de uma jovem na Bahia que foi perseguida no centro estudantil porque não quis entregar um trabalho na linguagem neutra. Ela se negou a fazê-lo e foi expulsa do centro estudantil E ele conta toda a história. Ele falou: olha, olha como está, olha onde está chegando. Queridos, como enfrentar o pecado quando ele se transforma em sistema? Como nós podemos vencer? A oração de Elias vai trazer para nós alguns apontamentos. Sim, ela vai nos mostrar como as nossas orações podem curar a terra. Quantos querem orar e ver o Brasil curado, restaurado, abençoado? Quantos querem orar e ver Deus curando lugares? Ah, Deus vai curar Curitiba, Deus vai curar tua casa, Deus vai curar o lugar onde você trabalha. Eu quero aprender a orar como Elias. Amém? A oração de Elias abria e fechava os céus. E eu fiquei me questionando como este homem tinha tamanha autoridade. E a primeira lição que aprendemos hoje pela manhã foi que Elias tinha essa autoridade. E ele anuncia um juízo de Deus que vai levar o povo ao arrependimento, porque a sua oração estava comprometida com a vontade de Deus e não com seus próprios interesses. A vontade de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que a oração comprometida com a vontade de Deus, ela é poderosa. Pastor, tem oração poderosa? Tem. A Bíblia está mostrando. E eu acho tão interessante. Olha a primeira oração de Elias. Ele ora para Deus fechar os céus. Agora, o que ele ia ganhar com essa oração? Nada. Ele ora e Deus fecha os céus. E ele tem que enfrentar os efeitos da seca. Ele ora e Deus fecha os céus. E o Senhor manda ele dar o recado para o rei. E agora ele é perseguido pelo rei. Ele tem que se exilar numa cidade estrangeira chamada Sarepta. E ali é abrigado por uma viúva pobre. Ele é chamado de perturbador da casa de Israel. Por quê? Porque a sua oração estava comprometida com a vontade de Deus e não com os seus interesses. Jesus nos ensina a orar assim. Jesus, quando está no Getsêmani, ele ora: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a sua vontade e não a minha. A oração que cura a terra é uma oração que está comprometida com a vontade de Deus. Olha esse texto em 1 João, no capítulo 5. A Bíblia diz assim, no versículo 14: esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Sabe, por vezes a nossa oração vai ser: Deus, me ajuda a cumprir o teu propósito. Mesmo que seja dolorido, difícil, mesmo que isso represente céus fechados, quando oramos e nos comprometemos, o Senhor usa as nossas vidas para sarar a terra. Quem aqui já ouviu Deus chamando para um projeto difícil? Já? Deus já te mandou fazer uma coisa que não era agradável? Hã? Já? Aceitar um propósito de Deus para a sua vida já representou para você negar a si mesmo? É exatamente neste lugar que as coisas começam a ser transformadas. Eu contei a história de Anauzira. Ela vai para Angola, estoura a guerra, uma enfermeira missionária, todo mundo vai embora. E ela vai buscar a vontade de Deus. Senhor, eu devo ficar na terra ou ir embora com os outros missionários? E Deus dá uma palavra para ela. Ela ora e o Senhor fala: fica. E então a oração dela muda: Senhor, me sustenta neste lugar. Ela fica como enfermeira, testemunha de Deus, cuida dos dois exércitos que guerreiam, dos soldados feridos dos dois lados. Seu testemunho se espalha pela Angola e ela fica conhecida como a mulher de Deus que ficou. Sabe, eu creio O nosso compromisso com Deus vai nos fazer tomar posicionamentos abençoadores. E isso traz cura para a terra. Quem quer abençoar a terra? Quem quer abençoar a terra? A sua oração precisa estar comprometida com a vontade de Deus. Quem já foi arrumar a camisa assim e abotoou errado, pulou um botão? Normalmente é homem que faz essas coisas, né? A gente é mais distraído. Eu tenho assim, acho que não é um déficit de atenção, é um, sei lá, é uma super dívida, não sei o que eu tenho. E esses dias eu fui abotoar a camisa e eu pulei um botão. E graças a Deus, no elevador, eu olhei no espelho e vi que estava tudo desalinhado. Sabe, na nossa vida funciona assim. Quando a gente não está na vontade de Deus, a vida fica desalinhada. E as pessoas percebem que algo não vai bem. Mas quando a gente se compromete, Deus põe em ordem a vida e nos abençoa. As pessoas vão conhecer o seu testemunho. Sim, o seu testemunho vai trazer cura para esta cidade. Quem quer andar alinhado aqui em nome de Jesus? Segunda lição, a oração de Elias, essa oração que traz cura, que sim, mexe com as estruturas, transforma a sociedade no seu tempo, é a oração do justo. A Bíblia vai dizer no versículo 16 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se tem uma oração que pode, é que tem uma que não pode. Se tem uma oração que passa do teto, é porque tem outra que não passa. A Bíblia diz que Deus procura na terra o justo. A palavra de Deus vai dizer que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente seu. Na palavra de Deus, existe uma relação entre o justo e a bênção da terra. Isso fica muito claro no texto que a Bíblia nos conta quando Abraão ora por Sodoma e Gomorra. Você lembra dessa história? A Bíblia diz que os anjos visitaram Abraão, trouxeram recados. Dentre os recados, eles falaram da destruição de Sodoma e Gomorra. Diante dessa notícia, o que que Abraão faz? Começa a orar pela terra. E é interessante a oração de Abraão. Senhor, se tiver 50 homens justos na terra, sara a terra, guarda a terra, livra do mal. E Deus fala para ele, se tiver 50, eu vou agir com misericórdia. Ele depois ora por 40, por 30, por 20, termina com 10. Não haviam 10 homens justos em Sodoma e Gomorra. Por isso o juízo de Deus veio. Sabe, eu creio, neste lugar Deus quer levantar homens e mulheres justos. Mas o que é o justo na perspectiva bíblica? Não adianta ser justo aos seus olhos. Você tem que ser justo aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que nós somos pecadores. E a justiça de Deus não reside em nós. Mas sabe, quando clamamos para que o Espírito Santo nos visite, a justiça de Deus começa a operar em nossas vidas. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer sobre a face da terra. Todos pecaram. Olhe para a pessoa que está do lado assim, diga, você não presta. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Você não presta. Nós somos todos pecadores. Porque a justiça de Deus não reside em nós. Mas sabe o que acontece? Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, ele começa a produzir a justiça de Deus em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem muita coisa que você faz e que você acha que não é errado, que não passa no crivo de Deus. Sabe, deixa eu te fazer uma oração que torna a gente menos estragado. Quer aprender essa oração? Quem quer aprender? É? Todo dia antes de dormir, ora assim. Pode repetir comigo. Senhor, sonda o meu coração e me mostra se há algum caminho mau. Aprendeu? De novo? Senhor, sonda o meu coração e me mostra se há algum caminho. Essa é a oração do salmista. Eu faço essa oração quase toda noite antes de dormir. Às vezes eu acho que eu estou abafando, que eu tive um dia muito bom. Mas quando eu passo na sonda de Deus, ele começa. Ih, olha o jeito que você falou com a tua mulher. Olha a motivação do teu coração quando você fez isso. Olha a tua postura naquela reunião. E aí, o espírito que me constrange, me torna apto para ser instrumento de bênção e salvação na terra. Sabe quando eu creio que a bênção de Deus vai vir sobre essa terra? Quando o Espírito nos tornar homens e mulheres justos diante dos seus olhos. Eu creio que nos próximos 10 anos, como evangélicos, nos tornaremos maioria nesse país. Você crê nisso? Mas não adianta nada nós sermos maioria se a justiça de Deus não operar em nós. Se o Espírito Santo não mexer, a Bíblia fala como sinônimo de oração a vigilância. Se nós não orarmos continuamente para que o Espírito nos enche e a justiça de Deus prevaleça na nossa vida, não vai mudar nada. Só teremos um número maior. Mas continuaremos crentes que sonegam impostos, crentes que adulteram, crentes que têm uma vida que não condiz com a justiça de Deus. Agora, sabe, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Meu irmão, põe a tua vida em ordem. Ora todos os dias para que o Espírito de Deus impregne a justiça dele na sua vida. E quando isso acontecer, a bênção de Deus vai chegar aonde a planta dos seus pés pisarem. Quantos querem que o casamento seja abençoado? Os relacionamentos, põe em ordem a tua vida em nome de Jesus. Deixe a justiça de Deus operar em você. Pastor, eu tento, mas não consigo. Presta atenção. Eu só venci alguns pecados quando eu comecei a buscar Deus todos os dias. Quantos querem ter uma vida pura diante dos olhos do Senhor? Levante as mãos. Você quer se apresentar com mãos puras? Levante assim as mãos. Eu quero, Deus. Feche seus olhos e fale: Deus, eu quero que o Senhor me encontre justo. Ah, querido, aprende a disciplina da oração. Se você orar todos os dias, o Espírito de Deus vai te encher. E na guerra espiritual você vai vencer. O caminho da santidade, ele é um trajeto longo. A gente ganha uma guerra por dia. A de hoje eu venci em nome de Jesus. E a de amanhã eu vou vencer. E você vai vencer. Se você orar como Elias, ele se apresentava diante do Senhor. A Bíblia diz, ele usava uma sentença: o Senhor cuja face estou, quando entregaram uma palavra, ele vivia debaixo da face do Senhor, por isso a justiça de Deus o acompanhava. Quem quer curar lugares? Deus está procurando homens e mulheres justos neste lugar. Ah, quantos querem levar bênção e salvação para os seus? Deus está procurando homens e mulheres justos neste lugar. Ore pela justiça de Deus, pelo renovo de Deus, para que ele coloque a tua vida no prumo. Que você seja achado justo, não aos teus olhos. Nosso crivo é baixo, mas aos olhos de Deus. Quantos desejam isso para a vida? Aleluia! Terceira lição: a oração que sara a terra, ela é um comprometimento com a vontade de Deus, ela é também um clamor por justiça, mas ela é sobretudo uma declaração de fé. Em Tiago 5, versículo 15, a Bíblia diz: se está alguém entre vós doente, façam oração. A oração feita com fé curará o enfermo. A mesma fé que cura o doente é a fé que Deus coloca no nosso coração para sarar a terra. Eu acho muito interessante a história de Elias, porque o Senhor se revela a ele quando ele está o buscando. Já haviam passado 3 anos e meio que não caía uma gota de chuva sobre a casa de Israel. A seca estava acabando com tudo. E quando aquele homem vai orar, o Senhor fala com ele, avisa o rei Acabe que vai voltar a chover. E ele então procura o rei para trazer o recado. E eu acho interessante, quando ele procura o rei, olha o que ele diz: e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. O que me chama a atenção aqui é porque estas palavras, na verdade, eram uma declaração de fé. Quando Elias fala para o rei que ia chover e diz: eu já estou ouvindo o barulho da chuva pesada, a Bíblia diz que na sequência ele sobe a montanha e ele procura um sinal, uma nuvenzinha escura, e não tinha nada. Então como é que ele estava ouvindo barulho de chuva? Sabe o que eu acredito? Essa era uma declaração de fé. Deus me disse: rei, e por isso eu já posso ouvir o som da chuva. Você vai chegar para o teu filho hoje, que está preso naquele vício há tantos anos, e vai dizer: filho, você vai ser um homem de Deus. Por quê, pai? Porque eu já posso ouvir o som da chuva. Hoje você vai voltar para casa e vai dizer para o teu marido: a gente vai pôr a nossa casa em ordem. Mas ele diz: por quê? Porque Deus me falou e eu já posso ouvir o som da chuva. Ei, hoje eu vim te convidar a ouvir pela fé o que Deus vai fazer nos próximos dias. Eu nunca me esqueço quando nós estávamos organizando um evento lá. Era para ser um ajuntamento de jovens numa areninha, 5 mil, 6 mil jovens, que ficava ali perto da Baixada. Eu fui ver aquele lugar e eu lembro que a pessoa que estava me apresentando o lugar falou: pastor, você não quer conhecer o campo de futebol? Eu falei: eu quero. Ele me levou no vestiário e ele então falou: pastor, espera um pouquinho que eu vou colocar o som da torcida. Ele cuidava dos tours. E aí eu estava no vestiário e comecei a ouvir aquele barulho assim, ó, de multidão. E aí quando subi as escadas, era como se Deus estivesse falando para mim: escuta, eu já decretei, vai acontecer. Foram 42 mil pessoas para aquele estádio. Por quê? Pela fé nós ouvimos algo. Queridos, eu creio que vai acontecer de novo. O estádio ficou pequeno, né, Lucas? Deus nos deu uma visão. E eu já posso ouvir o som da chuva. Milhares de pessoas indo para a rua e na frente do palácio do governo, orando e jejuando. Eu não lembro de um movimento de jejum e oração na cidade de Curitiba com tamanha proporção. Neste dia, Deus vai fazer algo sobrenatural. Principados e potestades vão cair por terra. Existem guerras que enfrentamos contra valentes, estruturas espirituais que querem impedir que a bênção de Deus se estabeleça no lugar. É como se o inimigo dominasse determinado lugar. Mas, ei, em nome de Jesus, eu vou orar e jejuar. Eu vou meter o pé na porta junto com você. E nós vamos declarar: ah, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos saquear o inferno nos próximos dias. Eu já posso ouvir o som da chuva. Deixa eu te explicar como isso funciona. Deus não revela tudo para a gente de uma vez. A gente às vezes ora, fica ansioso porque a gente quer que Deus fale os detalhes, e Ele não fala. Ele vai mostrando o próximo passo. Sabe quando você está na estrada? A lanterna do carro não mostra o caminho até o final, mostra? Ela ilumina um caminho de 30 em 30 metros. Mas de 30 em 30 metros você chega lá, não chega? A vitória do Senhor vai chegar. Segue a orientação do Espírito. Sabe como funciona? Ele se revela assim para nós. Pega o dedo assim, isso. Os dois dedinhos. Pode bater assim. Isso. Pode bater, pode bater. Quando a gente está orando e buscando a Deus, Ele revela um som. Às vezes é o som de uma garoa. Eu vou começar algo novo. Eu vou começar algo novo. E quando dizemos: eu já posso ouvir o som da chuva, Deus faz algo maravilhoso. Pega os dois dedinhos e começa a bater. À medida que damos passos de fé, o Senhor vai mostrando mais. Ele vai revelando o que Ele vai fazer conosco entre os nossos. Eu já posso ouvir o som da chuva. Pega os três dedos. Deus está começando algo novo na nossa terra. Curitiba vai ser lavada pelo sangue de Jesus, de norte a oeste. Deus está começando algo novo. Quatro dedos agora. O Evangelho, o poder de Deus, vão tomar as estruturas de poder da nossa nação, nas áreas de influência, nas mais altas autarquias. Deus vai revelar a sua glória. Eu já posso ouvir o som da chuva. Cinco dedos agora. Deus vai sarar a nossa terra. Essa é a terra abençoada, terra que mana leite e mel, terra do favor de Deus. Nós vamos participar de um grande despertamento espiritual em nossos dias. Quantos creem nisso? Diga para quem está do lado: eu já posso ouvir o som da chuva. Última lição: a oração que sara a terra, ela não é apenas uma declaração de fé, mas ela é uma oração feita com instância. O texto vai dizer: e Elias orou com instância. Algumas versões dizem fervorosamente. Sabe, a oração que traz cura para a terra, que muda lugares, ela é uma oração persistente, insistente, é um clamor que não para, é um grito diante da presença do Senhor continuamente. Essa é a ideia. Eu acho interessante porque, de alguma maneira, o juízo de Deus tinha vindo sobre a terra de Israel. 3 anos e meio de seca. Elias fala para o rei: eu vou subir a montanha, eu já posso ouvir o som da chuva. Deus vai fazer milagres, coisas tremendas vão acontecer, vai chover. E aí ele sobe a montanha e começa a orar, e o que acontece? Nada. Ele chama o servo dele e fala: vai lá ver se tem algum sinal no céu. Aí o servo vai lá, olha, procura, volta. Elias: não vi nada. Não tem nenhuma nuvenzinha no céu. Sabe o que ele faz? Ele continua orando. Ele tinha ouvido o som, Deus tinha revelado. E aí ele continua, ele persiste, ele ora com insistência. Ele chama o servo de novo e fala: volta lá que você vai ver alguma coisa. O homem volta lá e o que ele vê? Nada. Ele ora de novo. Queridos, eu não sei quanto tempo Elias ficou orando em cima da montanha, mas deve ter sido bastante, porque a Bíblia diz que o homem foi lá 7 vezes examinar o céu. Eu não sei se eram turnos de meia e meia hora. Eu não sei se ele passou 3 horas, 4 horas em cima da montanha. Eu não sei, mas demorou. Muitas vezes na nossa vida a gente perde a bênção, porque a gente ouve o som, a gente declara, mas quando a bênção está demorando, ou quando os empecilhos vêm, a gente para de orar. Pastor, por que orar por algo que Deus já disse que iria acontecer? Existe uma guerra espiritual acontecendo, sobretudo no nosso coração. O diabo sabe que se ele minar a nossa fé, ele frustra projetos de Deus na nossa vida. E tem muita gente que já recebeu a palavra, já recebeu a visão de Deus, já ouviu o som. Mas o inimigo, porque estava demorando, conseguiu frustrar no teu coração os propósitos do Senhor, porque você parou de acreditar. Quantos querem ver a casa restaurada? Quantos querem ver a terra transformada? Ore com instância. Na 7ª vez ele vê uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Então ele sabia: eu conquistei. Ele desce, chama Acabe e fala: se prepara, chuva pesada. A Bíblia diz que uma força descomunal. Elias estava tão cheio do Espírito Santo que ele corre mais que os cavalos do rei, porque o Senhor o tinha visitado. Talvez você já ouviu o som da chuva. Deus já se revelou a você. Mas quando vieram as negativas, você parou de clamar. A Bíblia nos ensina a orar com insistência. Em Romanos 12, 12, a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Em Lucas 18,1, Jesus vai contar uma palavra, uma parábola de um juiz iníquo que é abordado por uma viúva insistente. São tantos os textos. No livro de Atos, eu podia ler aqui vários versículos que falam que a igreja primitiva perseverava, unânime em oração, clamando pelo derramamento do Espírito. Deus tinha dado uma promessa, ela estava demorando para acontecer, mas eles continuavam orando fervorosamente, pedindo: Deus, cumpre as suas promessas, faz acontecer. Atos 4,31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Perseveravam na doutrina, nos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São tantos os textos. Sabe, a nossa perseverança em oração traz cura para a terra. Não desista do teu filho. Não desista das promessas que Deus lhe deu. Quantos já ouviram o som da chuva? Continua orando sem desanimar. Pastor, por que devemos fazer isso? Dois motivos. Primeiro, a oração incessante traz avivamento. Você crê nisso? A oração incessante traz avivamento. Eu gosto de um livro, o pastor Paul Enxu escreveu, sobre o avivamento da Coreia. A oração é a chave do avivamento. Olha o que diz. momento em que escrevo este livro, minha igreja está crescendo a um ritmo de 12 mil convertidos por mês. Essas novas pessoas que estão sendo salvas estão deixando o budismo, o secularismo e uma fé cristã apenas nominal. Ninguém pode negar que esse índice de crescimento da igreja sem precedentes em sua história deve ser o avivamento que ora varre a correre. Agora, em 1983, o rol de membros da nossa igreja já aproxima-se dos 400 mil. Com o ritmo de crescimento que estamos experimentando, até o final de 84 teremos passado de 500 mil membros ativos. Como é que uma igreja pode crescer tanto? Será que este avivamento pode ocorrer em outros países? Creio firmemente que pode haver avivamento em qualquer lugar, desde que as pessoas se entreguem à oração. Eu creio. Deus me deu uma visão sobre a nossa terra. O que Deus vai fazer nos próximos dias vai ser algo maravilhoso que não poderemos controlar. As pessoas virão e em breve a gente não vai saber como arranjar lugar para elas. Sabe por quê? Não porque tem uma banda que toca bem aqui na frente, nem um pastor eloquente, ou pessoas que preguem bem. Essa igreja está comprometida com a oração. Acabamos de anunciar, vamos orar 24 horas por dia, turnos de oração, na sala de oração, continuados. A partir do próximo mês, as pessoas vão fazer turnos, inclusive na madrugada, em casa. E enquanto nós orarmos com instância, Deus vai derramar chuva sobre a terra seca. Ah, eu estou vendo milagres acontecendo neste lugar. Eu estou vendo pessoas sendo despertadas do desânimo, da depressão, da morte. Eu posso ver Deus fazendo coisas tremendas. Eu creio no poder da oração. Se nós orarmos, se tão somente apontarmos para o alto, seremos visitados pelo Senhor. A oração feita com instância, com fervor, ela traz avivamento, ela cura a terra. Uma das histórias mais bonitas que eu vi sobre o poder da oração para curar um lugar, eu fui a Guatemala e conversei com vários pastores a respeito do que aconteceu em uma determinada cidade na Guatemala, chamada Almolonga. Almolonga era um lugar de grande criminalidade. E existiam inúmeras delegacias lotadas. Minha filha, Jesus. Tá bom, meu amor, vai, beijo para você. De manhã cedo você já encontrava as pessoas jogadas na rua, porque tinham mais bares na cidade do que mercearias, padarias, mercados. Um dia, um pastor, ele é assaltado. Tentam matá-lo, mas a arma do criminoso falha. Mariano, o nome do pastor. Ele então convoca a sua igreja para começar um movimento de oração e jejum. Eles convocam outras igrejas e começam uma campanha. Era para durar pouco tempo, mas essa campanha se estende pelas semanas. Um movimento na cidade de oração que não para. Sabe o que aconteceu em Almolonga? Deus visitou a terra com poder. Existiam 36 bares na cidade. Depois do movimento de oração, só restaram 3. A taxa de criminalidade caiu drasticamente. Em 1994, as últimas 4 delegacias da cidade foram fechadas. Eles exportavam 4 caminhões com produtos agrícolas. Agora exportam 40 por semana. Essa cidade se transformou no Jardim de Vegetais da América. Eu vi o vídeo. Beterraba de 2 quilos. cenoura do tamanho de um braço, abóbora gigantes. Cientistas foram lá visitar a terra para entender por que a terra era tão produtiva. Deixa eu te explicar. A oração de um povo pode sarar a terra. Ei, essa terra está clamando por sangue. O sangue dos inocentes. Mas se o povo de Deus se levantar nestes dias, Deus vai sarar a terra. Ei, Deus vai sarar não apenas as nossas vidas. Eu creio, Ele vai tornar a terra ainda mais produtiva. Um tempo de favor e bênção virá. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Deus está nos chamando. Povo de Deus, se levantem para orar com fervor, com instância. Se fizermos o que Deus nos mandou fazer, ninguém poderá nos parar. Ei, eu creio. Se levante em nome de Jesus. Creia, Deus vai sarar a nossa terra. Pastor, eu não vejo nada. Eu não vejo nuvem nenhuma. Pelo contrário, me assusta as notícias. Ah, meu irmão, nós não andamos por vista, mas por fé. Eu já posso ouvir o som da chuva. A nuvem vai parar sobre esta terra. Ela vai trazer chuva sobre a terra seca. Deus vai abençoar sua casa. Deus vai abençoar o lugar que você trabalha. Deus vai abençoar Curitiba. Deus vai abençoar nossos negócios. Eu creio. Vamos orar sem cessar e experimentar o poder de Deus que vai além das nossas limitações. Quantos querem viver esse propósito? Quantos querem buscar a Deus dessa maneira, com fervor, com instância? Aonde você está? Acesse o teu desejo. Fique de pé agora no seu lugar. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos responder a essa palavra. Você vai falar com Deus agora. Diga: Deus, eu quero me comprometer. Ah, Deus, eu quero orar segundo a tua vontade. Eu quero que a minha oração, Deus, seja a oração de um justo. Que o Senhor me veja com bons olhos. Que eu seja aprovado diante do Senhor. Eu quero orar, Deus. E eu quero fazer das minhas orações uma declaração de fé. Eu quero orar, Senhor. Eu quero orar insistentemente, com instância, com fervor. Faça compromissos com Deus. Faça compromissos com Deus. Pai, eu quero clamar agora na autoridade do nome de Jesus. Que algo novo comece a acontecer em nossos dias. Nós cremos no poder da oração. A tua palavra diz que sem o Senhor não podemos fazer nada. Mas eu creio, Pai, que as respostas que precisamos para resolver o problema da nossa casa, dos nossos relacionamentos, podemos encontrá-las no Senhor, Pai. E por isso eu quero pedir que a tua igreja se levante para orar como nunca, que possamos clamar insistentemente quando vemos a nuvem ou quando não vemos. Ah, Pai, que não possamos esmorecer. Eu quero pedir: levanta homens e mulheres nessa casa que levam a bênção de Deus para os seus. Levanta homens e mulheres determinados, adolescentes, crianças que amam ao Senhor, que entendem, Pai, que no lugar da oração fazemos conquistas. Põe o teu povo de joelhos a clamar por esta terra e que possamos ver salvação chegando, favor de Deus enchendo a terra. Cura lugares, cura lugares, cura, Pai, casas, bairros, cidades. Cura a nossa nação, Pai. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Quero que você estenda as mãos na direção do bairro onde você mora. Se você sabe, vira mais ou menos, é para lá, é para cá. Isso. Agora eu quero que você abra sua boca e comece a declarar pela fé, a guerrear em oração, a declarar que o favor de Deus vai chegar na terra, em nome de Jesus. Abra sua boca agora e comece a declarar. Agora comece a orar por salvação neste lugar. Deus vai salvar pessoas hoje aqui. Você crê nisso? Olhe para mim. Quero fazer um convite para você. Quantos querem levar a bênção de Deus para casa? Amém? Você crê na bênção do Senhor? Você pode levá-la ou não para sua casa. Pastor, como eu levo a bênção de Deus para minha casa? É muito simples. Você precisa ser encontrado justo. Mas como, pastor? A Bíblia diz que todos pecaram. Quando a gente entende que é pecador e se arrepende e declara: eu creio no poder do sangue de Jesus, ele morreu por mim para me libertar do poder dos pecados. Quando declaramos isso, o muro que nos separava de Deus é arrebentado. Podemos ter comunhão agora com o Espírito Santo. Quando oramos para que o Espírito more em nós, ele vem. E a justiça dele é produzida na nossa vida. Sabe o que vai começar a acontecer? Ele vai te incomodar. Isso que você está fazendo não é bom. Isso aí está errado. Esse incômodo do Espírito é a vida de Deus em nós. Ele começa a nos ensinar qual é o jeito que devemos caminhar. Jesus não veio de passeio pela terra. Ele é o plano de Deus encarnado para todo homem. Quando seguimos os passos de Jesus, ele se torna Senhor da nossa vida. A justiça de Deus começa a operar em nós. A justiça que nos ensina a dar outra face, a justiça que nos ensina a perdoar, a justiça que nos ensina a dar mais uma milha, a justiça de Deus. Se ela não opera em você, e você gostaria da ajuda de Deus para ser encontrado justo, se você gostaria de seguir Jesus, o plano encarnado de Deus para todo homem, fazer dos passos dele os seus passos. Eu tomei essa decisão e a minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje um milagre vai acontecer neste lugar. Pessoas se tornarão seguidoras de Cristo e o Espírito de Deus vai entrar nelas. Você vai voltar para casa não sozinho, mas a presença de Deus irá com você. Você vai trabalhar essa semana não sozinho, a presença de Deus irá com você. Você vai educar os seus filhos não sozinho. Você vai cuidar da sua esposa não sozinho. A presença de Deus, ela irá contigo e ela não te deixará. Se hoje, neste lugar, você quer dizer: eu quero me encontrar justo diante dos olhos de Deus, eu quero me tornar um seguidor de Jesus Cristo, eu quero a presença dele me acompanhando. Aonde você está, levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Tem alguém aqui bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Tem uma multidão. Eu vou descer aqui para orar com você. Você que levantou a mão, pode vir. Levante os bancos, tem muita gente. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pode começar a aplaudir esse povo que vai descer. Os pastores, diáconos, podem vir aqui à frente. Nós queremos orar. Venha, venha, venha. Tem uma multidão. Pode aplaudir mais forte. Hoje é noite de salvação nessa casa. Você que ergueu sua mão, venha, venha, venha agora. Venha agora, em nome de Jesus. Venha agora, venha agora. Deixa eu abençoar. Aleluia. Venha, venha agora, venha agora. Tem mais gente. Deus está te chamando. Venha agora, venha agora, venha agora. Lá da galeria, desce pelas escadas. Pode chegar. Deus te abençoe, querido. Aleluia. Venha, 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 venha agora, venha agora. Pode vir, pode vir. Levanta o banco. Se alguém levantou a mão perto de você, se quer ir com a esposa, com o amigo, fala, eu vou lá contigo, vamos junto. Vem para cá. Pode vir agora, em nome de Jesus. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha, venha, venha. Desce lá, lá de cima, lá de trás. Aqui no meio, várias pessoas podem chegar aqui. Nós vamos orar. Passou por quem lá na frente? A Bíblia diz que aquele que confessar Jesus perante os homens, Deus também o confessará diante do Pai. É assumir um compromisso. Se algo te prende, sai agora em nome de Jesus. Você é livre, vem para cá. Assuma o compromisso com Jesus. Assuma o compromisso com Deus. Venha, 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 tem mais gente. Deus está chamando, venha agora em nome de Jesus. Venha, venha, lá da galeria, tem bastante gente descendo. Venha, lá no fundo, lá atrás. Pode descer. Não importa se você é criança, é jovem ou mais idoso. Se Deus falou contigo, vem agora, nós queremos orar por você. Tem uma família toda descendo lá. Aleluia. Nós vamos orar aqui. Isso, vem, tem uma irmã descendo. Aleluia, vem, olha a família toda descendo lá. Que coisa linda. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos fazer uma oração. Ela é bem simples. Você vai convidar Jesus para ser Senhor da sua vida. Amém? Eu creio, neste momento, o Espírito Santo vai soprar. Pessoas vão nascer de novo nesse lugar. Amém? Toda a igreja, feche os olhos. Repitam assim comigo. Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas suas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu clamo pela tua justiça na minha vida. Eu quero seguir os passos de Jesus. Eu quero andar como ele andou. Que o teu amor, que a tua paz, que a tua presença sejam comigo todos os dias da minha vida. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você. Pai, agora sela com teu Espírito a vida dos meus irmãos. Que agora a presença de Deus os envolva. Que eles saiam daqui acompanhados. A tua palavra fala da marca da promessa, do selo do Espírito. Sela, Pai. Traz nova vida. Regenera. Que os meus irmãos não sejam mais os mesmos, mas que eles sejam usados para o louvor da tua glória. Visita o teu povo, Pai. É no nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Dê uma olhada para trás. A família da fé que vocês receberam agora, sejam bem-vindos. Você que veio aqui na frente, ó, não saia sem pegar esse convite. Esse convite é um convite para tomar café com a gente. Você tomou uma decisão, e agora, o que que eu faço? Na terça e no sábado, a gente quer te explicar os próximos passos. Então, você vem com um café gostoso e a gente vai estar lá te explicando como continuar essa caminhada com Deus. Então pega aí, se você não tem o convite, dá um aceno aqui, pega, participa com a gente. Você quer se tornar membro da igreja também, pode vir nesse café. Você vai ser bem-vindo lá e nós vamos te explicar os próximos passos. Em nome de Jesus, quem está feliz aqui? Deus vai sarar a nossa terra, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus.